1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Amém? Diz a palavra do Senhor: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, como dito, esta é a quarta mensagem na primeira carta do apóstolo João. Apenas para relembrar aos irmãos, na mensagem de número 1, nós estivemos abordando quem é Jesus Cristo e o que ele representa para o cristianismo contemporâneo. E assim analisamos que Jesus Cristo é a palavra da vida a ser anunciada, que Jesus Cristo é a vida eterna para os que creem e que Jesus Cristo é a alegria plena para a igreja dele. Na mensagem de número 2, que expôs os versículos de 5 a 10 do capítulo 1, desenvolvemos o argumento de que o crente deve viver de acordo com o conhecimento que ele tem de Deus, ou de acordo com a posição que ele tem em Deus. E isto, irmãos, no contexto em que nós vivemos, é extremamente importante, visto que contemplamos uma incoerência entre aquilo que muitas pessoas confessam e a forma em que elas vivem. E então, analisamos, irmãos, algumas coisas que precisam estar presentes, algumas atitudes que precisam estar presentes na vida daquele que realmente tem conhecimento de Deus. Vimos que, em primeiro lugar, ele deve praticar a verdade. Ele deve não apenas conhecer, mas praticar as Escrituras. Em segundo lugar, vimos que ele deve praticar a santidade. A sua vida tem que ser desenvolvida na luz, que é Cristo Jesus, na luz que é a santidade que Deus espera do cristão. Em terceiro lugar, nós analisamos que o crente que realmente conhece o Senhor deve praticar a confissão de pecados. Ele não acaricia pecados. Ele não encontra um lugar oculto para esconder determinados tipos de pecado, mas ele vai aos pés do Senhor, confessando e abandonando qualquer tipo de pecado que porventura ele tenha praticado. Na mensagem de número 3, da quarta anterior, estudamos que a genuinidade do relacionamento do crente com Deus é evidenciada por suas metas espirituais. E então destacamos 3 metas que precisam estar presentes na vida de todo cristão que tem um genuíno relacionamento com o Senhor. A primeira meta é que ele deve lutar contra o pecado. O pecado tem que ser o seu mais cruel inimigo, e ele deve fazer de tudo para derrotá-lo sempre, embora, como nós vimos, este seja o objetivo da vida cristã, haverá ocasiões em que o crente não vencerá a luta contra o pecado. E por isso é importante o que foi dito na mensagem anterior a esta sobre a prática da confissão de pecados. A segunda meta é que ele deve buscar sempre a obediência a Deus. A terceira meta é que o crente que genuinamente conhece ao Senhor, ele permanece em Cristo Jesus. Nada de fato pode afastá-lo da presença do Senhor, nada pode roubar-lhe a alegria de servir ao Senhor Jesus Cristo e estar em Cristo. E como nós bem analisamos e enfatizamos na última mensagem, a sua permanência em Cristo é evidenciada pelo seu andar como Jesus andou. O texto de hoje, meus irmãos, João vai focar algumas ações práticas na vida cristã voltadas para uma vida social, para uma vida relacional, que vai evidenciar também se de fato nós somos convertidos, se de fato nós temos um genuíno relacionamento com Deus, se de fato nós conhecemos a Deus, se de fato nós sabemos quem Jesus é. Saber quem Jesus Cristo é e o que Ele representa para nós, ter o verdadeiro conhecimento de Deus, ter um relacionamento genuíno com Deus, implica em algumas mudanças na nossa vida. E no texto de hoje, João vai nos mostrar que a conversão do crente é evidenciada por pelo menos dois fatos na sua vida. O primeiro fato é que é a sua vida em Cristo Jesus. O crente genuíno, ele está na luz e a luz está nele. Ele está em Cristo e Cristo está nele. E, consequentemente, isso o leva a uma segunda evidência da sua conversão, que é a ênfase do apóstolo João, nesse texto ao qual nós, assim, estaremos expondo nesta noite, que é o amor aos irmãos. João é muito prático em enfatizar algumas ações da vida cristã como evidências da verdadeira conversão ou do verdadeiro relacionamento com Deus. A tal ponto de que, em certa ocasião, João diz que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, nós vivemos um verdadeiro embaraço no meio evangélico contemporâneo. O joio e o trigo estão misturados. Algumas vezes essa diferença é tão clara, mas nem sempre é assim. Muitas vezes o joio se passa pelo trigo, por trigo. E neste embaraço nós precisamos olhar atentamente algumas características, algumas evidências que realmente mostre que nós somos verdadeiros cristãos, que verdadeiramente nos ajude a diferenciar o verdadeiro crente daquele falso cristão. Eu queria chamar então a sua atenção para esse texto e desenvolvermos a ideia de que a conversão do crente é evidenciada por pelo menos dois fatos em sua vida. Que fatos são esses? Primeiro, é a sua vida em Cristo. Versículos de 7 a 8, ou poderíamos dizer, é a sua vida na luz. E a luz é Jesus Cristo. Observe que, primeiramente, o texto afirma que os seus leitores já tinham conhecimento dos mandamentos da palavra de Deus. Por isso diz o versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Certamente João tem em mente o mandamento do amor ao próximo, pois é isso que ele vai enfatizar nos versículos de 9 a 11. E o que ele está, então, trazendo aos seus leitores e também a nós, é que ele não está escrevendo nada que seja desconhecido dos seus leitores desde o momento em que eles conheceram a Jesus Cristo. Este mandamento não é novo pelo fato de que ele já está presente nas Escrituras do Antigo Testamento. Este mandamento não é novo pelo fato de que eles o ouviram desde o princípio. Possivelmente a expressão desde o princípio se refere ao início da sua fé. Desde o momento em que eles foram trazidos a Cristo Jesus, enviado pelo Pai ao Filho, eles assim ouviram deste mandamento. Eles assim foram instruídos a partir dos ensinos de Jesus Cristo transmitido pelos apóstolos, como de fato deve ser a vida cristã, como deve ser desenvolvida a comunhão dos santos numa igreja local, meus irmãos. Por isso ele diz: esse mandamento é antigo. É a palavra que vocês já ouviram. João não está trazendo nenhuma invenção da sua própria mente. João não está mergulhando nas filosofias dos seus dias, nem tampouco trazendo novidades teológicas para os seus ouvintes. Ele está trazendo unicamente a palavra de Deus. Ele está refrescando a mente dos seus irmãos, dizendo a eles: vocês conhecem o mandamento da palavra de Deus. Vocês conhecem as prescrições das Escrituras, as exigências que a palavra do Senhor tem para aqueles que conheceram a Jesus Cristo. Meus irmãos, como é necessário em nossos dias refrescarmos a mente dos nossos irmãos, ou melhor dizemos, inculcarmos nas mentes dos nossos irmãos, na mente das nossas igrejas, somente aquilo que está na palavra do Senhor. Meus irmãos, como é necessário que às vezes nós rememoremos na mente daqueles que têm décadas de caminhada cristã os mandamentos que ouviram no princípio da sua fé. Mas veja em seguida que o texto acrescenta uma nova recomendação aos seus leitores, fundamentada em Jesus Cristo. A princípio parece que João está se contradizendo aqui. Primeiro ele diz: olha, não estou escrevendo nenhum mandamento novo. Mas no versículo 8 ele diz: todavia vos escrevo um novo mandamento. É novo ou não é? É antigo ou é novo? O que que João tem em mente com isto, meus irmãos? Por que que agora ele diz que lhe escreve novo mandamento? João está querendo mostrar, meus irmãos, que este mandamento é novo no sentido de que ele ganha um novo significado em Jesus Cristo. Se de fato ele está pensando no amor ao próximo, ele está nos mostrando que em Cristo Jesus este amor ganha o seu significado, este amor ganha maior abrangência no seu alcance. Pense, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Na mente do judeu, ele deveria amar somente o judeu. O seu próximo era o judeu. Mas Jesus Cristo quebra o paradigma ao contar a parábola do samaritano e mostrar que o próximo nosso é aquele que necessita da nossa compaixão e ao qual nós podemos ajudá-lo. Por isso, meus irmãos, a parábola do bom samaritano foi um tapa na face do judaísmo, porque retrata o amor a partir da perspectiva de Jesus Cristo. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Este mandamento é antigo porque já está na palavra de Deus. Já está lá nos mandamentos, lá no Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus, mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. No entanto, em Jesus Cristo, este amor ganha um novo significado. Ele ganha um alcance maior em Cristo Jesus. É neste sentido que ele é novo. Por exemplo, pense em outro mandamento: não adulterarás. Na mente do judaísmo, o adultério acontecia a partir do ato, mas em Jesus Cristo esse mandamento ganha um novo significado, de tal forma que Jesus ensina que Se olhares de forma impura para uma pessoa, já cometeste adultério. Não matarás, mas Jesus Cristo vem e ensina que nutrir o ódio no coração contra alguém já é o mesmo que cometer o assassinato. Então é novo no sentido de que em Jesus Cristo ganha um novo significado, uma nova aplicação para nós, irmãos. Jesus está chamando a atenção dos seus leitores para mostrar-lhes que aquele mandamento antigo é fundamentado em Jesus Cristo. Por isso, todavia vos escrevo um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em nós. Nele, meus irmãos, aquilo que é verdadeiro nele, ou seja, o amor que está em Cristo, mas aquilo que é verdadeiro em nós, o amor de Cristo que está em nós. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E por isso devemos viver conforme os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos estar na luz, porque Jesus é luz. Por isso devemos andar na luz, porque Cristo é a luz que está em nós. Por fim, observe que o texto ressalta que Jesus Cristo inaugurou uma nova era na história da redenção. Porque veja o restante do versículo 8. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilhou. Pense, por exemplo, irmãos, no raiar do dia, quando a luz já vem brilhando e as trevas da noite vão se dissipando. É o que João tem em mente. As trevas vão se dissipando, vão se afastando. E as trevas aqui representa aquilo que é pecaminoso, aquilo que é oposto à luz, oposto, irmãos, a Deus, a Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele inaugurou uma nova era. A luz raiou e as trevas do pecado foram se dissipando. E esta luz habita em nós. Por isso devemos viver este mandamento que é novo em Jesus Cristo, porque a luz que é Cristo está em nós e precisa brilhar. As trevas não resistem à luz. O pecado não comunga com a luz e nem a luz comunga com o pecado. Isso nos faz pensar o quanto é importante termos uma vida eticamente íntegra diante do Senhor. Isso nos faz pensar o quanto é importante o desenvolvimento da santidade a partir dos nossos relacionamentos, a partir do amor ao próximo. Isso nos faz perguntar: temos andado na luz ou nas trevas? Você é identificado mais pelo desenvolvimento da santidade ou pela prática do pecado? Meus irmãos, quantos cristãos confessos estão andando nas trevas porque nunca conheceram a verdadeira luz que faz dissipar as trevas do pecado? Portanto, a conversão do crente é evidenciada por alguns fatos. E o primeiro fato que esse texto mostra é o andar na luz de Cristo Jesus, ou é andar em Jesus Cristo, que é luz. Ele está em nós e nós estamos nele, e isso precisa ser refletido no nosso caminhar, no nosso andar como Jesus andou. Isso precisa estar presente na observância do mandamento do Senhor. de podermos amar uns aos outros como Ele nos amou. Antes de adentrarmos o próximo ponto, queremos ressaltar duas aplicações, meus queridos irmãos. Primeira, digo aos irmãos que está em Jesus Cristo lhe impõe a obrigatoriedade de andar na luz, ou seja, em santidade. Se você está em Cristo, como o texto afirma, que aqueles que conhecem ao Senhor estão em Jesus Cristo, impõe sobre você não apenas a necessidade, mas o dever, a obrigação de andar na luz, ou seja, de viver em santidade. As trevas não podem mais fazer parte contínua da sua vida. O pecado não pode mais ser algo prático em sua caminhada com Cristo. Então é momento de você olhar para o seu coração, de você refletir na sua caminhada com Jesus Cristo, de você refletir na sua luta contra o pecado e sondar se realmente você está vivendo em santidade de vida. Como está a sua santidade cristã? Você tem nutrido o desejo de ser santo, como santo é o Senhor teu Deus? Você tem nutrido o desejo de andar na luz, porque Cristo é luz? Ou você tem andado em conformidade com as trevas, que é a oposição à luz? Meu querido irmão e irmã, leve a sério quando a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não vai ser você estar sentado anos e anos no banco de uma igreja que vai te conduzir ao reino dos céus. É a sua vida de pureza na presença do Senhor. Segunda aplicação aqui. Cristo em você lhe impõe a obrigatoriedade de ser luz para uma sociedade em trevas. Você em Cristo te leva a andar na luz, em santidade. Cristo em você te leva a ser luz numa sociedade em trevas, corrompida pelo pecado, levada pela concupiscência dos seus desejos carnais. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo, porque a luz que é Cristo está em nós. Agora a pergunta é, meus irmãos, será se esta luz está brilhando em nós? Será se quando chegamos em um lugar de trevas, as trevas se dissipam porque a luz ali chegou? Ou será se você chega num ambiente de treva e compartilha daquelas trevas pecaminosas? Precisamos desenvolver uma vida cristã relevante. Precisamos desenvolver uma vida cristã influenciável. E para isso precisamos que a luz de Cristo que em nós habite possa brilhar. Isso, meus irmãos, em todos os aspectos. De acordo com a exposição anterior, isto, por exemplo, na nossa vida moral, precisamos eticamente ser luz e influenciar moralmente a sociedade que está em trevas. Mas a luz do texto que estamos observando nesta noite, principalmente aqui, no que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento cristão precisa ser santo. O nosso relacionamento com o irmão precisa retratar ou precisa refletir o brilho do Senhor Jesus Cristo. E para isso, evidentemente, precisamos nos relacionar de forma santa, de forma íntegra, conforme requer a palavra do Senhor. Você tem influenciado as pessoas com quem você se relaciona? As pessoas que estão próximas de você, que observam a sua caminhada, podem ver que há luz em você? Elas têm observado Cristo a partir da sua vida? Porque é isto que aquele em qual, no qual Cristo habita precisa fazer. Cristo é luz. Nós somos a luz do mundo porque Cristo habita em nós. Logo, estamos deixando, ou as pessoas estão vendo a Cristo por meio de nós. Os lugares onde você frequenta, as trevas vão se dissipando quando você chega? O segundo fato aqui, meus irmãos, que evidencia uma conversão genuína, é o seu amor aos irmãos. Versículos de 9 a 11. Se Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, então a nossa vida precisa estar em Jesus. Mas em segundo lugar, nós precisamos, se Jesus está em nós, se nós conhecemos o mandamento, devemos amar aos irmãos. E observe que inicialmente o texto faz três afirmações que no mínimo são confrontadoras e desafiam a prática do amor cristão. Versículos de 9 a 10, observe aí. Em primeiro lugar, devemos amar porque a falta de amor é incompatível com a nossa confissão cristã. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Veja o que João está mostrando para os seus leitores. Veja, irmãos, como João acerta o alvo também no que diz respeito a nós. Porque quantas pessoas se dizem conhecedoras da luz, se dizem cristãs, mas odeiam ao seu próximo. Tem raiz de amargura no seu coração. Não consegue liberar o perdão, não consegue desenvolver o relacionamento cristão na perspectiva do novo mandamento em Jesus Cristo. Alguém confessar, conhecer a Jesus, confessar conforme os termos populares que é crente, mas não conseguir amar o seu próximo, é uma incompatibilidade da sua confissão. Aquele que diz que está na luz, que está em Jesus, que diz que anda em santidade, não pode jamais nutrir ódio, ressentimento pelo seu irmão. Meus irmãos, isso não significa dizer que nunca vamos ser tentados, ou mesmo que nunca vamos sentir raiva. Porque, vamos ser sinceros, em algumas situações isso acontece. No entanto, o texto está falando a respeito de um ódio permanente, de um sentimento que se instaura no coração e que não sai mais, que vira uma raiz de amargura. Então, se alguém diz que está na luz, mas não consegue de maneira alguma apagar o ódio que sente pelo seu irmão, na verdade, ainda está nas trevas, ou seja, ainda está no pecado. Eu creio que esse versículo ele é confrontador para nós também, porque nós temos dificuldades relacionais. Porque nós temos, por vezes, dificuldades de amar. Mas a vigilância precisa ser para que o ódio não se instaure permanentemente em nós. porque nós estamos na luz e não nas trevas. Mas em segundo lugar, devemos amar porque a prática do amor nos livra de ser pedra de tropeço para outros. Diz o texto, e nele, versículo 10, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Certa ocasião eu li um livro em que ele falava a respeito do amor que deve haver na Igreja de Cristo. E o autor argumentava que o incrédulo poderia ou pode ser influenciado para vir a Cristo por meio do amor presente entre os irmãos. Ou seja, no argumento do autor, Deus pode usar o amor entre os irmãos, a comunhão dos santos, como uma forma de atrair um incrédulo para conhecer o verdadeiro amor que é Deus. Mas, meus irmãos, em muitos casos, se algum incrédulo tivesse de conhecer a Cristo por conta dos relacionamentos pessoais dentro de nossas igrejas, ele permaneceria eternamente nos seus pecados. Porque muitas vezes somos pedra de tropeço para que outros venham a Jesus Cristo. Porque muitas vezes falhamos em refletir o amor de Cristo por nós. Brigamos por coisas simples, por coisas bobas e deixamos de refletir a luz do Senhor Jesus em nossas vidas. Por isso o texto diz, aquele que ama o seu irmão, ele permanece na luz e não há tropeço nenhum. Então o oposto também é verdade. O oposto também é verdade, ou seja, se odiamos, ou se não amamos, somos pedra de tropeço. Estamos impedindo o crescimento espiritual de outros irmãos. Estamos sendo pedra de tropeços para que incrédulos conheçam o verdadeiro amor de Cristo que deve estar refletido no relacionamento entre os irmãos. Mas em terceiro lugar aqui, a terceira afirmação que o texto faz é que devemos amar porque a prática do amor evidencia que realmente estamos na luz. Aquele que ama o seu irmão, diz o texto, permanece na luz, que é Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo ama o seu irmão, aquele que ama o seu irmão permanece em Jesus, anda como Jesus andou. Meus irmãos, será se realmente os nossos relacionamentos no que diz respeito ao amor cristão reflete a nossa união com o Senhor Jesus? Será se o nosso amor ao próximo realmente anuncia ao mundo que nós estamos em Cristo? Seguindo, o texto finaliza com algumas advertências, principalmente para aqueles que estão na igreja, mas que faz do ódio um sentimento permanente no seu coração. Veja aí, três advertências que o texto vai trazer para aquelas pessoas que estão na igreja, que confessaram a Jesus, que foram batizadas, que cantam em ministério de louvor, que participam da ceia do Senhor, que se envolvem nas atividades da igreja, no entanto, faz do ódio um sentimento permanente no seu coração. A pergunta que nós temos para o texto é, pessoas assim são realmente convertidas? É possível alguém estar na igreja e odiar o seu irmão? Sim, irmão, é possível. Alguém está na igreja e odiar o seu irmão. Mas é impossível alguém estar em Cristo e odiar o seu irmão. Veja bem, é possível alguém estar na igreja e odiar o seu irmão. Mas é impossível alguém estar em Cristo e odiar o seu irmão. Por mais duro que seja, o ensino das Escrituras é que mesmo que alguém esteja na igreja, participe de tudo quanto a igreja realiza no seu papel de igreja local, se ela não ama o seu irmão, se ela alimenta ódio, amargura no seu coração, ela não é crente, irmãos. Não é crente. Não é que você não vá sentir coisas semelhantes a esta. Mas pessoas que passam anos odiando pessoas que estão ao seu lado, que sentam com elas semanalmente, na mesma comunhão de uma igreja local, se ela não perdoa, meus irmãos, ou o seu problema espiritual é muito sério, ou de fato ela não é convertida, e essa segunda opção é o mais cabível em situações assim. Estou falando de pessoas que vivem permanentemente com sentimento de ódio no seu coração. Veja as três advertências do texto. Primeiro, essa pessoa ainda está nas trevas do pecado. Isso é um fato que precisa ser observado até mesmo pela igreja local. Irmãos, nós disciplinamos membros que se envolvem em adultério, em fornicação ou em outra prática moral de imoralidade. Mas às vezes, irmãos, estão se gafinhando na igreja, estão se alfinetando há anos e anos e nunca foram disciplinados. Irmãos, declaradamente, assumem sentimento de ódio contra outros e nunca foram disciplinados. Isto está cheio em nossas igrejas locais, não estou me referindo especificamente a esta, mas de forma geral. Precisamos trazer essas pessoas à luz das Escrituras. Precisamos confrontá-la com a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Veja o versículo 11, o início. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e está nas trevas e anda nas trevas. Ou seja, ainda está no pecado. Não conheceu a Cristo, não está em Jesus, Jesus não está nele. Está nas trevas e não apenas está nas trevas, mas anda nas trevas. A sua posição é evidenciada pela sua prática de vida. Aquele que continuamente tem sentimentos de ódio pelo seu irmão, pela sua irmã em Cristo, ou por qualquer outra pessoa que nem mesmo é cristã, está nas trevas e a sua vida apenas evidencia que ela não conhece a Jesus Cristo. A segunda advertência é que esta pessoa ainda está perdida. Ela está nas trevas, ela anda nas trevas e diz o texto, ela não sabe para onde vai. Ou seja, ela ainda está perdida nos seus delitos, nos seus pecados. Ela não foi regenerada pelo Senhor Jesus Cristo, ela não foi encontrada pela maravilhosa graça que liberta. Não sabe para onde vai. E de fato, meus irmãos, pessoas que agem desta maneira estão tão envolvidas nas trevas que não sabem de fato o que estão fazendo. Não sabem para onde vai. Não têm consciência do seu triste fim. terceira advertência é que esta pessoa, se ela está nas trevas, se ela está perdida nos seus pecados, ela ainda está vivendo na cegueira espiritual. Seus olhos ainda não foram desvendados pela graça de Cristo. No seu coração ainda não raiou o brilho da graça, irmãos. A sua vida ainda não foi alcançada por Jesus Cristo. Por isso diz o finalzinho do versículo 11. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Porque o pecado lhe cegou seus olhos. Evidentemente, no sentido espiritual, ainda está perdido na sua cegueira espiritual e ainda não contemplou a luz que é Jesus Cristo. Meus irmãos, precisamos desenvolver o amor ao próximo. Isso não é fácil de ser praticado, porque somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, com pensamentos diferentes, com ações diferentes. Mas nós servimos ao mesmo Deus, nós fomos amados pelo mesmo Deus, nós amamos ao mesmo Deus. Nós fomos alcançados pela mesma luz e estamos na mesma luz que é Jesus Cristo. Então, sim, Jesus Cristo pode nos capacitar a amar uns aos outros, porque o amor cristão precisa estar norteado pelo amor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não amou pessoas perfeitas. Ele amou pecadores como eu e você. Então, não fique buscando méritos no outro para poder amá-lo. Ame-o simplesmente porque Deus instrui e manda, na verdade, que você deve amá-lo, e o amor é a evidência de que você está em Jesus Cristo. É uma evidência de que você está na luz e não nas trevas do pecado. É uma evidência de que você anda na luz, anda como Jesus andou e não conforme as trevas do pecado. É a evidência de que os seus olhos já foram abertos pelo brilho da graça de Deus. Ame o seu irmão. Com as suas imperfeições, com as suas indiferenças, mas ame-o, porque Deus te manda amar. Eu queria deixar algumas aplicações. Primeira, à luz deste ponto, o amor cristão, para ser genuíno, precisa ser baseado no amor de Jesus por nós. Na verdade, todas as ações da vida cristã têm como fundamento Cristo Jesus. É por isso que quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, capítulo 3, e vai falar a respeito do perdão, ele diz que devemos nos perdoar como Cristo nos perdoou. Mas ele também diz lá que o amor é o vínculo da perfeição, porque o amor também nos uniu a Jesus Cristo, foi o amor de Cristo por nós que fez com que ele nos perdoasse, com que ele assim nos aceitasse nele e para ele, mesmo do jeito que éramos. E ele fez de nós uma nova criatura e implantou no nosso coração o seu amor, para que possamos amar uns aos outros. Por isso que você só vai conseguir amar o seu irmão se você olhar para o amor de Cristo. Eu queria ler dois textos do Evangelho de João, lá no capítulo 13, versículo 34, e outro no capítulo 15, versículo 12. Veja o que o Senhor Jesus nos fala lá a respeito deste amor. Capítulo 13, versículo 34, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como foi que Cristo te amou? Ele esperou que você o amasse primeiro? Não, porque jamais isso aconteceria. Ele encontrou em você alguma perfeição que te levasse a amá-lo, que o levasse a amá-lo? Não, porque isso jamais aconteceria. Ele esperou, meus queridos irmãos, algo de você que fosse agradável a ele, para que ele pudesse te amar? Não, porque nós não poderíamos agradá-lo jamais fora dele próprio. Então, por isso Jesus diz: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Logo a mais, no capítulo 15, versículo 12, ele ainda diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei novamente. Então não olhe para a dureza do seu coração, olhe para Cristo Jesus como base do amor que precisa imperar na sua vida. Segunda aplicação: o amor cristão não pode ser seletivo. Ele deve ser tão abrangente quanto o amor de Jesus. Eu digo aqui, irmão, seletivo no sentido de que às vezes você quer selecionar as pessoas dentro da igreja que você deve amar. É fato que há pessoas com as quais nós temos maior afinidade, maior afetividade, isso é normal. Mas isso não deve nos impedir de amar a todos. Eu não posso amar apenas aquelas pessoas com quem eu mais tenho proximidade, mas tenho mais afinidade. Eu devo amar a todos os irmãos igualmente. No amor de Cristo Jesus. Então não seja seletivo, não ame por classe social, não ame por cor, por raça. Ame porque você foi alcançado por Cristo e Ele manda você amar uns aos outros. O que nós mais vemos em nossos dias é um tipo de amor seletivo em nossas igrejas. Mas temos que amar abrangentemente. Por isso que Jesus conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano, para confrontar aquele judaísmo centralizado em si mesmo, egocêntrico, egoísta, para ensiná-los a amar verdadeiramente, a se compadecer daquele que necessita ser amado. Terceira e última aplicação aqui: sejamos, meus queridos irmãos e irmãs, vigilantes para não alimentarmos sentimentos de amargura contra nossos irmãos, pois isto é marca da velha natureza caída. Precisamos ser vigilantes, ter cuidado com esse coração, porque algumas raízes de amargura podem se instaurar nele, alguns sentimentos de rancor podem fazer moradia e frutificar no nosso coração. Por isso, sejamos vigilantes. Ouçamos as orientações, a exortação do autor aos Hebreus, que nos diz que precisamos ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Se em algum momento você for levado a sentir algo contrário ao amor cristão por uma pessoa, quer seja o irmão em Cristo ou qualquer pessoa que você assim venha conhecer, ou talvez pessoas que você nem mesmo conhece, pare um pouco, seja vigilante, não deixe que o ódio se instaure no seu coração, porque, meus irmãos, a permanência no ódio ou do ódio em nós é uma marca da natureza caída, da velha natureza adâmica. E hoje nós temos a natureza de Cristo em nós. É verdade, sim, que essa natureza de Cristo luta incansavelmente contra a natureza pecaminosa. Mas sabemos que nesta luta, a vitória é de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nos ajude a desenvolvermos, de fato, evidências de que conhecemos realmente a Jesus Cristo. Que possamos, meus queridos irmãos, viver de tal maneira que a nossa vida seja na luz em Cristo e que o nosso amor seja para com todos os santos. Que Deus nos abençoe.
E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.